começa agora o Por Volta do Meio-Dia, um projeto de extensão da Faculdade de Comunicação da UFRGS na rádio da Universidade. Uma realização dos alunos de jornalismo da Fabico. Coordenação, professora Sandra de Deus.
O nome eu conheço, mas eu não lembro exatamente agora quem foi ele.
Pode notar, principalmente em veludo azul, que há muita presença de uma subjetividade assim, no que ele passa. Seja através de cenas simples, sem diálogo, apenas com imagens que acabam traduzindo algo que não precisa realmente que seja definido por algum artista, alguma coisa.
Relativamente eu conheço David Lynch, porque eu já assisti pelo menos um filme dele. E eu acho o cara muito estranho.
Tá, eu honestamente não conheço a obra David Lynch e não me sinto à vontade pra falar sobre isso, assim, porque eu não tenho conhecimento.
Sim, eu acho ele um cara muito bom, assim, na área do filme, onde ele entende realmente, né, e um dos meus filmes preferidos dele é Veludo Azul. E também gostei muito desse último filme que ele fez agora, o Estrada Perdida, Perdição, né. Ele é um cara que realmente ele é muito bom no cinema.
David Lynch é um dos mais talentosos cineastas do cinema americano. Seus filmes podem até ser taxados de estranhos e ininteligíveis, mas não há como negar que ele sabe combinar como ninguém criatividade e ousadia nas suas produções. Seu estilo, único, é muito admirado.
Para assistir os filmes de Lynch, o espectador tem que ter a consciência de que vai penetrar em um mundo que pode ser obscuro e surreal. Sua reação a isso é fator primordial para tirar uma conclusão de suas obras, mas muitos admitem que talvez isso não seja possível.
Além do cinema, David Lynch circula também pela escrita, pintura, escultura, cartoons, história em quadrinhos, fotografia, produção televisiva e composição musical. É um homem multifacetário.
Nasceu em 20 de janeiro de 1946 e foi criado num ambiente tipicamente do interior. Por volta de 1966, ingressou na Academia de Belas Artes da Pensilvânia, escola onde fez suas primeiras experiências no cinema. O ambiente violento e decadente em que viveu durante os anos que lá passou tiveram um efeito duradouro na sua formação, conferindo-lhe uma estranha obsessão pela exploração humana.
Em 1972, David Lynch se dedicou a seu primeiro longa-metragem. Ele fez praticamente tudo sozinho, desde o argumento, realização, efeitos especiais, som, montagem e até a produção. Eraserhead é o nome deste filme, que tornou-se desde o seu lançamento um filme cult, aclamado pela crítica e transformou-se num ícone do cinema de vanguarda. Nele, um homem recebe um filho deformado de sua amante, que sonha com lápis gigantes com as pontas de borrachas que lembram o filho recebido.
Eraserhead despertou a atenção de muita gente em Hollywood, entre ele Mel Brooks, diretor de O Jovem Frankenstein, que produziu o seu segundo filme chamado Um Homem Elefante. O filme relata a história de John Merrick, um homem monstruosamente deformado, cuja riqueza como ser humano se manteve inalterada.
Lynch recusa o convite feito por George Lucas para realizar o terceiro episódio da saga Guerra nas Estrelas. Ele acabou aceitando trabalhar na adaptação do livro de Frank Herbert, Duna. Duna é considerado hoje um dos filmes de ficção científica mais amados pelo público, mas foi também um dos maiores fracassos de bilheteria.
Logo em seguida, Lynch realiza Veludo Azul, um filme que explora tabus sexuais e suspense. Isabella Rossellini, na época namorada do diretor, é a estrela do filme. Além de se revelar uma boa atriz, a Bella Rossellini, que interpreta no filme uma cantora de boate, se arrisca também cantando a sensual música tema Blue Velvet, que ouviremos agora. Este é o programa Por Volta do Meio-Dia da Rádio Universidade 1080M. O tema do programa de hoje é o cineasta David Lynch.
Lynch deixa o cinema de lado e cria uma série televisiva que se tornaria histórica, Twin Peaks. Ela representou uma inovação em todos os níveis, pondo uma pequena comunidade norte-americana frente a um brutal assassinato de consequências sociais e humanas imprevisíveis. Twin Peaks originou livros, um da filha do diretor, e um filme Twin Peaks, Os Últimos Dias de Laura Palmer, considerado pela crítica o pior filme de Lynch. Até hoje, Twin Peaks é considerada a série televisiva mais cinematográfica da história. Alguns críticos consideram certas cenas da série entre as melhores do cinema, não importando se elas se passaram na TV.
Com o filme Coração Selvagem, Lynch acaba conquistando a tão almejada Palma de Ouro. Novamente explorando temas sexuais, Lynch parece rir da pudorada sociedade norte-americana nesse road movie estrelado por Sean Penn.
Depois de um tempo dedicado à escrita e à fotografia, Lynch volta ao cinema com Estrada Perdida. Estrada Perdida é um filme denso e atual, cortado e sem linha de tempo. A visão de um pesadelo onde crises de identidade, horror no ar, tempo fora de controle, conseguem fazer algum sentido sob a direção de Lynch. Pelo menos, é o que alguns críticos e telespectadores insistem em dizer.
Lynch diz que a metade de um filme é imagem e a outra metade é som. Por isso trabalha sempre junto com o compositor Angelo Badalamenti em suas produções. Em Estrada Perdida, eles escolheram um repertório moderno e variado, incluindo até o controverso Marilyn Manson e nosso Antônio Carlos Jobim. A música que está de fundo é dessa trilha, Perfect Drug, do Nine Inch Nails, formado por Trent Reznor, que também é produtor da trilha sonora. E nós vamos tocar agora Marilyn Manson com I Put a Spell on You. Lynch diz que convidou Manson para a trilha por achar que o músico está envolvido em algo muito moderno e que engrandece a cada dia. Então, ouviremos agora Marilyn Manson.
Buscando a vanguarda em sua trilha, Lynch e Badlament convidam também o grupo alemão Rammstein para integrar a trilha de Estrada Perdida. Ouviremos agora Rammstein com Hierat Mit, da trilha sonora de Estrada Perdida.
Man sieht ihn die Kirche schleichen. Seit einem Jahr ist allein. Die Trauer nahm ihm alle Sinne. Schläft jede Nacht bei ihrem Stein. We'll be right back.
von dem Gesicht, das er mir gelacht. Dort bei den Glocken verbring ich die Nacht. Dort zwischen Schnecken ein einsames Tier. Tagsüber lauf ich der Nacht hinterher. Zum zweiten Mal entkommst du mir. Heirate mich. Heirate mich. Heirate mich. Heirate mich. Mit meinen Händen grab ich tief zu finden, was ich so vermisst. Und als der Mond im schönsten Kleid hab deinen kalten Mund geküsst. Ich nehm dich zärtlich in den Arm, doch deine Haut reißt wie Papier und Teile fallen von dir ab. Zum zweiten Mal entkommst du mir. Dort bei den Glocken verbring ich die Nacht. Dort zwischen Schnecken ein einsames Tier. Tagsüber lauf ich der Nacht hinterher. Zum zweiten Mal entkommst du mir.
Em 1999, David Lynch estreia em Cannes História Real, filme que surpreendeu a todos pelo aparente abandono dos temas mais obscuros, em favor de uma história simplista e humana.
O cineasta Giba Cis Brasil falou à nossa reportagem sobre o filme História Real e sobre o cineasta David Lynch.
Tem alguém que disse que estilo é preguiça, né? Estilo é... Quando o cara encontrou um estilo e começa a fazer todos os filmes iguais, é porque ele morreu, é porque ele não tá mais procurando mais, né? Talvez o fato de o David Lynch ter feito um filme completamente diferente do que normalmente se esperaria dele seja uma prova de que ele realmente é um autor com estilo, e não apenas um estilo que está se usando do autor. Bom, eu tenho uma série de restrições a alguns filmes do David Lynch, especificamente os primeiros filmes que eu vi dele, né? Que algumas pessoas adoram, viraram filmes de culto, coisa parecida, mas que eu acho particularmente meio exibicionistas, aquela coisa de um estilo que se constrói enquanto estilo para mostrar, veja como eu tenho estilo, e que me irrita um pouco, né? O caso de Veludo Azul, é o caso, sem dúvida, de Duna, como Estrada Perdida, ou esse último, Mulholland Drive. Para mim são excelentes filmes. São filmes em que ele ultrapassou essa coisa de ficar brincando com o próprio estilo e encontrou um verdadeiro estilo, né? Um filme que, na maioria das vezes, tentar explicar, ele não se sustenta. Mas é um filme que se justifica pela sua narrativa visual, né? E pela maneira absolutamente magistral com que ele utiliza a linguagem para, não sei nem se para contar uma história, mas para nos jogar fragmentos de personagens que têm uma dramaticidade muito interessante e principalmente uma modernidade muito grande, né? São personagens que parecem muito com pessoas com quem a gente convive hoje em dia.
Para quem acreditava que Lynch havia abandonado aquele universo peculiar de seus primeiros filmes, surge Cidade dos Sonhos, nos mesmos moldes de A Estrada Perdida e Veludo Azul. O filme ganha o prêmio especial do júri de melhor diretor em Cannes, é indicado a 4 Globos de Ouro e ao Oscar de melhor direção.
O nome original do filme é Mulholland Drive, uma estrada que passa por Los Angeles e de onde se pode avistar toda a cidade, incluindo Hollywood. Segundo o próprio diretor, o filme é como estrada, sinuoso, cheio de curvas. À noite, escuro e perigoso. A cada curva, um novo mistério. Ao assistir ao filme, cada um cria sua teoria, ou várias, mas o diretor não confirma nenhuma hipótese.
Novamente, Lynch traz uma trilha sonora primorosa e usa a música para extravasar sua criatividade. Bad Element trabalha com ele em muitas faixas, compondo e interpretando músicas instrumentais. Além disso, há colaborações que se encaixam muito bem na trilha de Bad Element, como Sonny Boy Williamson e Linda Scott. Vamos ouvir agora uma das músicas que tocam em um dos momentos mais macabros do filme, e que também é uma colaboração, escrita por Roy Orbison e cantada a capela em espanhol por Rebecca Del Rio, Chorando.
Yo estaba bien por un tiempo, volviendo a sonreír. Luego anoche te vi, tu mano me tocó y el saludo. Que he estado llorando por tu amor, llorando por tu amor, luego de tu adiós sentí todo mi dolor, sola. Yo que pensé que te olvidé, pero es verdad, es la verdad, que te quiero aún más, mucho más que ayer. Dime tú qué puedo hacer, no me quieres.
Outra parceria ressuscita uma canção que era top da Billboard no começo dos anos 60, I've Told Every Little Star, cantada no original por Linda Scott, garimpada por David Lynch badalamente para a trilha de Cidade dos Sonhos.
This is where mechanical excellence, 1,400 horsepower pays off.
Este é o programa Por Volta do Meio-Dia da Rádio da Universidade 1080 AM. O tema do programa de hoje é o cineasta americano David Lynch.
O filme que eu vi dele foi o último filme que ele lançou, que foi Uma História Real, que foi um filme que ele mostra um lado do povo norte-americano, assim, que eu acho muito legal, que é um lado assim do americano de, como é que eu vou te dizer, nativo mesmo, de lá mesmo, né, do interior, né, das fazendas agrícolas. E ele é um filme bem bonito, porque ele é uma história de um velhinho que com um aparador de grama, ele atravessa um estado para ver um irmão dele que está doente e que está prestes a morrer. Então eu acho que é um filme bem... mexe bastante com a sensibilidade das pessoas, assim, e trabalha dentro do cinema norte-americano uma linha que não é aquela só do entretenimento, como o norte-americano gosta, né, que é a linha mais do produto, de fazer bilheteria, né. Acho que o filme é um filme mais voltado realmente à arte, assim, né, tanto que os aspectos de fotografia do filme são bem legais, assim. Acho que o filme tem imagens muito, muito marcantes, assim, né. Eu acho que é um filme que vale a pena. Eu acho que David Lynch é um cara que consegue fazer isso no tipo de cinema dele, entende? Então.
Eu já ouvi falar dele, mas nunca assisti um filme dele completo. Tudo que eu sei é que ele é muito pirado.
Ah, eu conheço, assim, de ouvir falar dos filmes que ele fez, mas todo mundo fala que é super complicado, que não sei o que. Até acho que eu tenho que ver, mas não, até hoje nunca fui.
Bom, eu já conheço faz um tempo o trabalho do David Lynch, os filmes dele, e eu acho ele extremamente criativo, mas eu não sou tão fã assim dos filmes dele, que eles me causam uma certa angústia.
Angustiante, maluco, pirado, criativo. Lynch até já foi considerado por muitos neo-surrealista. E o cineasta surrealista Luis Buñuel está entre seus prediletos. Mas David Lynch, que também já foi professor de filosofia e história e adora estudar psicologia, não gosta de rótulos. O certo é que podemos esperar de sua mente, que alguns consideram fantásticas, outro enlouquecida e alguns até marqueteira, algo inovador ou pelo menos diferente.
Aqui termina mais um Por Volta do Meio-Dia, que abordou a carreira do controverso cineasta David Lynch. O programa foi realizado pelos alunos de Técnicas de Rádio Jornalismo 2, sob orientação da professora coordenadora Sandra de Deus.
A locução foi de Rafael Balsemão e Daniela Franco, com produção de Caroline Andrés e reportagem de Fábio Severo. A técnica foi de João Carlos Aguiar. Um bom dia a todos.